Desejo uma boa noite a todos os irmãos e amigos que estão nos acompanhando nessa noite, tanto pelo Zoom como também pelo YouTube. Nós desejamos muito que a palavra de Deus, como aparece na carta aos Hebreus, como espada de dois gumes, ela possa alcançar o seu coração, possa atingir o seu coração nessa noite. Já estamos considerando a carta aos Hebreus, então nós vamos ler mais uma vez nessa carta para a pregação do Evangelho nessa noite. Gostaria de ler apenas dois versículos para a nossa consideração. Primeiro, em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 16, onde nós temos um convite da parte do Senhor para todos. Diz assim, a palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, verso 16, diz: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Agora, um outro versículo, em Hebreus também, capítulo 7. E o versículo 25, Hebreus capítulo 7, o verso 25, nós lemos acerca do Senhor Jesus assim: Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, apenas esses dois versículos para a nossa consideração nessa noite. Nos dois textos que nós lemos, o assunto que nós queremos considerar hoje à noite é esse de chegar-se a Deus, de aproximar-se de Deus, de chegar-se perante Deus. O primeiro versículo que lemos, em Hebreus capítulo 4, o escritor havia apresentado a pessoa do Senhor Jesus Cristo como grande sumo sacerdote na casa de Deus. E então ele convida para que as pessoas se acheguem a Deus, se aproximem desse trono da graça para encontrarem misericórdia e acharem socorro em ocasião oportuna. É claro que esse texto está sendo aplicado aqui aos crentes, aos salvos, aos convertidos, mas eu queria fazer uma aplicação àqueles que ainda não foram ao trono da graça para serem salvos. Então, se hoje à noite, meu amigo, você que nos ouve, minha amiga que você que nos ouve, se não é uma pessoa salva ainda, você está sendo convidado pela palavra de Deus a se achegar a Deus, a se aproximar de Deus, a se aproximar do trono da graça, para encontrar graça para a sua salvação e encontrar misericórdia para a sua salvação. Mas você precisa achegar-se a Deus. No texto de capítulo 7, verso 25, ali fala-nos do Senhor Jesus Cristo, apresentando ele como aquele que pode salvar totalmente aqueles que vão se achegar a Deus através dele. O Senhor Jesus, ele pode salvar totalmente, mas ele só pode salvar totalmente aqueles que se achegarem a Deus através dele, através do Senhor Jesus. Agora, pensando nesse assunto de achegar-se a Deus, de aproximar-se de Deus, será que esse é um desejo natural do ser humano? Você, amigo ouvinte, hoje à noite, você pode dizer que esse é o seu maior desejo hoje? É o seu grande desejo? Chegar-se a Deus? Aproximar-se de Deus? E Deus também achegando-se a você para que vocês possam agora andar juntos? Esse realmente é o seu desejo? É o seu grande desejo? Chegar-se a Deus, para andar com Deus, para viver com Deus, para alegrar-se com Deus, para servir a Deus, obedecer a Deus, encontrar prazer em Deus. Esse é o seu desejo? A palavra de Deus diz que todos são pecadores. Desde que o primeiro homem pecou lá no Jardim do Éden, todos aqueles que nasceram de Adão, nasceram pecadores. E nessa condição natural do ser humano, o homem não quer a presença de Deus. A condição natural do ser humano não dá ao ser humano, ao homem, à mulher, ao jovem, ao adulto, ao solteiro, ao casado, ao analfabeto ou aquele que é doutor. A condição natural do ser humano não dá a esse ser humano esse desejo natural de andar com Deus, de aproximar-se de Deus, de chegar-se a Deus para viver com Deus. Por quê? Porque Amós capítulo 3 vai dizer, versículo 3, Amós capítulo 3, verso 3, é um texto bem conhecido, como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? O homem natural, na sua condição natural, é pecador. E a inclinação do seu coração é sempre para o pecado, diz Romanos. A carta aos Romanos, no capítulo 3, também no capítulo 8, diz que a inclinação da carne dá para o pecado, dá para a morte. E no Velho Testamento, Deus diz: eis que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Então, desde que houve o pecado, o ser humano, na sua condição natural, não pensa como Deus pensa. Não anda como Deus quer que ele ande. Então, naturalmente, não é possível que um homem, uma mulher, uma pessoa, na sua condição natural, como ele nasceu aqui nesse mundo, que haja no seu coração esse desejo ardente de aproximar-se de Deus, de estar com Deus, de ficar com Deus, de andar com Deus, de viver com Deus. Não. A condição natural do ser humano faz com que ele deseje as coisas dessa vida, deseje o pecado, deseje aquilo que é contra a vontade de Deus. Mas nós temos lido nessa noite da necessidade do homem chegar-se a Deus. E nós temos lido nessa noite do convite do próprio Senhor, convidando os seres humanos para chegarem-se a ele, ao trono da graça dele, para serem salvos. Quando, lá em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 2, houve a criação do ser humano, e aquele homem e mulher criados por Deus, criados para ser a imagem e semelhança de Deus, antes de acontecer o pecado, esse homem vivia na presença de Deus. Desfrutava da glória de Deus, andava com Deus, conversava com Deus, ouvia Deus, o Senhor Deus vinha na viração do dia e tinha plena amizade, comunhão com o homem, e o homem com Deus. Mas agora, no capítulo 3 de Gênesis, vai mostrar que esse homem, pela primeira vez, pecou contra Deus. E quando pecou contra Deus pela primeira vez, o que acontece? Esse homem foge de Deus. Esse homem se esconde de Deus por entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus vem atrás, procurando o homem. Adão, onde estás? E esse homem, agora escondido por entre as árvores do jardim, vai confessar: eu ouvi a tua voz, mas porque estava nu, eu tive medo e me escondi. O homem está confessando pela primeira vez que alguma coisa mudou drasticamente na sua condição espiritual. Ele agora tem medo de Deus. Ele agora não quer a presença de Deus. Ele agora foge, ele evita a presença de Deus. Essa é a condição natural do ser humano. Mas pode ser que você que está nos ouvindo nessa noite, pode pensar assim: olha, mas essa não é a minha condição. Eu quero estar com Deus. Eu estou buscando a Deus. Realmente você está buscando a Deus? Você quer a vontade de Deus? Você já leu nas Escrituras como Deus é santo, santo, santo? Você já entendeu que nas Escrituras revela que Deus é um Deus que odeia o seu pecado? Que abomina os seus vícios? Que detesta o estilo de vida mundano, materialista que você vive? E que ele não aceita os seus ídolos? E você deseja realmente andar com esse Deus que é revelado nas Escrituras, que é santo, santo, santo? O seu filho jamais cometeu pecado, não conheceu o pecado. Você deseja realmente assumir um compromisso de obedecer às suas santas leis e não quebrá-las? Esse é o seu desejo? É bem possível que haja pessoas que desejam ser religiosas, fazer parte de uma congregação religiosa. É muito bom as amizades, a confraternização, é muito precioso isso. Mas uma coisa é você querer fazer parte de uma congregação religiosa e ter a companhia de várias pessoas ao seu lado. Outra coisa é você desejar chegar-se a Deus mesmo e ter uma experiência com Deus e viver com Deus, andar com Deus, ter um encontro pessoal com Deus, como Jacó, naquela noite em que ele lutou com Deus e no dia seguinte ele pôde dizer: eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. É esse encontro com Deus que você precisa. Você precisa chegar-se a Deus. Você está sendo convidado a chegar-se a Deus. A condição natural do ser humano, como nós temos considerado, não permite que haja no coração dele esse desejo ardente de chegar-se a Deus. Porque ele sabe que ele vai ter desejos que Deus não quer. Ele vai ter práticas que Deus abomina. Dessa forma, então, não vai haver entre eles acordo. E como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Diz Amós capítulo 3 e o verso 3. Mas desde quando aconteceu essa desarmonia entre Deus e o homem? E hoje, desde quando que o ser humano não quer a vontade de Deus? O Salmo de número 58 e versículo 3 é um texto bem conhecido. Salmo 58, versículo 3, ali diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Então, quando é que acontece o desvio do ser humano? A Bíblia diz que é desde a concepção. Mãe, ali já aconteceu uma contaminação. A natureza humana foi ali já desviada de Deus. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Mas então diz que nascem, e aí já começam a proferir mentiras. Ele nasceu, e quando começa a desenvolver a vida, começa a manifestar o pecado que já havia ali dentro do ventre da mãe, na concepção. Então nós nascemos assim, você nasceu assim, amigo. Eu nasci assim. Nós temos uma natureza que não combina com a natureza de Deus. E isso aconteceu e acontece conosco por causa do pecado que entrou na nossa natureza, tirou a nossa vida espiritual. Em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer que essa condição é chamada de morte espiritual. Estávamos mortos espiritualmente, sem vida de Deus em nós, tendo apenas vida humana, de carne e desejos carnais, materiais apenas. Paulo, quando escreve em Efésios capítulo 2, ele vai dizer que outrora, quando nós não éramos salvos, ele diz: nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E ele diz: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Por natureza, filhos da ira de Deus, nascemos com uma natureza pecaminosa, provocando a ira de Deus com os nossos pecados. E Paulo diz que ali nós andávamos outrora segundo as inclinações, os desejos da nossa própria carne. Então essa é a condição natural do ser humano, contaminado pela carne, contaminado pelo pecado e agora conduzido pelos desejos dessa natureza contaminada pelo pecado. O Senhor Deus falou também no Velho Testamento, através do profeta Ezequiel, no capítulo 14 e no versículo 5, ele diz assim: todos se apartaram de mim, todos me deixaram, todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Vejam o que o homem fez no passado, se apartaram de Deus, se separaram de Deus. Por que se separaram de Deus? Porque Deus é santo, santo, santo. Mas por que eles foram procurar os ídolos? Porque os ídolos apoiam os seus pecados. Permitem os seus pecados, permitem uma vida dissoluta, uma vida sem Deus, uma vida desregrada. Então, o próprio Deus está dizendo: todos se apartaram de mim e foram atrás dos seus ídolos. Cada um escolhe um tipo de ídolo que ele quer para a sua vida. Agora, uma outra pergunta que nós podemos fazer hoje à noite em relação a esse assunto de chegar-se a Deus, nós temos pensado, talvez a pergunta aqui seria: quem hoje quer chegar-se a Deus? Quem quer chegar-se a Deus? Mas agora uma outra pergunta que poderíamos fazer sobre esse assunto é: Quem pode chegar-se a Deus? Quem é que pode realmente se aproximar de Deus e ser aceito na presença de Deus? Quem pode chegar-se a Deus? A palavra de Deus vai dizer-nos lá em Tiago capítulo 4 e no versículo 8, ele vai dizer assim, chegai-vos a Deus. Mas ele vai dizer assim, purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Chegai-vos a Deus, é o convite. Mas como é que o homem vai chegar-se perante Deus? Ele precisa estar purificado do seu pecado. Deus é santo, santo, santo. Eis aqui, então, o grande problema. Se há alguém que quer chegar-se a Deus, a segunda pergunta é, quem pode chegar-se a Deus? Chegar-se a Deus, aproximar-se de Deus, exige a necessidade de que haja a purificação dos seus pecados. Seus pecados precisam ser resolvidos. A questão dos seus pecados, das suas transgressões, precisa ser resolvida. No livro do profeta Isaías, lá no Velho Testamento, talvez você esteja pensando, mas eu sei que sou pecador, eu sei que tenho as minhas quedas, as minhas falhas, já quebrei a lei de Deus várias vezes, mas, em contrapartida a isso, eu também sou uma pessoa que tenho procurado fazer o bem. Eu tenho uma boa religião, eu tenho procurado ajudar as pessoas, eu tenho procurado socorrer os necessitados, eu tenho procurado ser um trabalhador honesto, tenho procurado ser um bom pai de família, uma boa mãe, um bom filho. E você pode estar apresentando aí várias obras boas que você tem feito, como que para dizer, com essas obras minhas, com essa vida que eu tenho, apesar dos meus pecados, eu posso chegar-me a Deus, porque Ele sabe que eu estou me esforçando. Meu amigo, sabe o que a palavra de Deus diz acerca das suas obras boas? Acerca das minhas obras boas? A Bíblia diz ali em Isaías 64, e o versículo 6, diz as seguintes palavras. Ali em Isaías 64, versículo 6, diz, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como os trapos da imundícia. A palavra de Deus declara que, Deus mesmo está declarando através da sua palavra, que todos nós somos como o imundo. Mas e se nós tivermos algumas obras boas, algumas obras de justiça? Deus declara que todas as nossas obras de justiça são como trapos da imundícia. Esses trapos da imundícia eram aquelas faixas que muitas vezes eram colocadas sobre os leprosos e ficavam ali vários dias, e depois aquelas faixas eram tiradas e jogadas num lugar isolado. Imagina a sujeira, a corrupção, a podridão daquelas faixas. As nossas justiças, as coisas que nós fazemos, que achamos que são boas, que são justas, para Deus aceitá-las, para nossa salvação, Deus diz, são como trapos da imundícia. Eu não quero ver essas coisas. Eu não posso aceitar essas coisas. Nós somos como o imundo. E o que nós fazemos, tentando comprar de Deus o perdão com as nossas justiças, Deus diz, são como trapos da imundícia. Então não há como o ser humano, mesmo com as suas obras boas, mesmo com as suas obras de justiça, se aproximar de Deus, porque ele diz, é imundo, e as suas obras de justiça são imundas perante mim. Eu não aceito. E também em Efésios capítulo 2, texto tão conhecido, o apóstolo Paulo prega dizendo que não é pelas obras que nós somos salvos, é pela graça que somos salvos. Isso não vem das obras. As obras, elas não podem comprar o perdão de Deus para nós. E nós ficamos tão tristes ao perceber que por mais que o evangelho da graça de Deus seja pregado, ao mais que a justificação unicamente pela fé é ensinada insistentemente, muitas pessoas ainda continuam enganadas, iludidas, pensando que as suas obras boas vão levá-las ao perdão de Deus e poderá garantir uma entrada na presença de Deus após a morte. Estão enganadas, iludidas. Meu amigo, se você está vivendo assim, você não é salvo e você não será salvo. Mas e se há no seu coração esse desejo sincero de chegar-se a Deus? Se talvez essa noite você não esteja concordando comigo, dizendo, mas eu não posso concordar com esse pregador, porque há no meu coração um desejo muito grande de me aproximar de Deus. Talvez você pode estar dizendo, olha, só Deus sabe o quanto eu estou desejando chegar-me perante Deus, aproximar-me de Deus. Olha, se você tem esse desejo, sabe, esse desejo não vem de você. Esse desejo brotou no seu coração como resultado do trabalho do Espírito Santo no seu coração. Quando o Senhor Jesus Cristo, antes de subir aos céus, ele disse que enviaria o Espírito Santo, outro Consolador. E ele falou o que o Espírito Santo iria fazer, qual seria o seu serviço. Ele disse que esse Espírito iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo teria esse trabalho silencioso de despertar no coração do pecador, despertar no coração de uma pessoa um desejo por Deus, uma sede por Deus. Eu senti essa sede há 33 anos, aproximadamente, atrás, quando estava nos meus pecados. Não há explicação para isso na minha vida. E certamente muitos irmãos que estão nos ouvindo nessa noite podem lembrar da época em que foram despertados para a salvação. Foi o trabalho de Deus, foi o trabalho do Espírito Santo colocando no nosso coração um desejo, uma sede por Deus. E se você está sentindo hoje desejo por Deus, então vá em frente. Siga essa inclinação que não é, na verdade, do seu próprio coração. É uma inclinação do Espírito Santo, já trabalhando no seu coração, procurando te levar a Deus. Então vá em frente e siga essa inclinação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te conduzir a Cristo. O Espírito Santo não vai te conduzir a uma religião. O Espírito Santo não vai te conduzir a um líder. O Espírito Santo não vai te conduzir a uma cerimônia. O Espírito Santo, trabalhando no seu coração, ele vai te levar a um encontro com Cristo, com a pessoa de Cristo, para que você seja salvo nessa noite. Então nós temos pensado, primeiramente, será que há alguém que quer chegar-se a Deus? Nós pensamos que esse não é um desejo natural do ser humano por causa do pecado. Mas temos pensado, em segundo lugar, quem pode chegar-se a Deus? O homem só pode chegar-se a Deus se a questão dos seus pecados for resolvida. Se os seus pecados, se a sua corrupção for tirada, então pode haver amizade, a harmonia entre você e Deus. Porque Deus é santo, santo, santo. Ele não pode compartilhar com o seu pecado, ele não pode andar com o seu pecado, ele não pode aceitar o seu pecado na presença dele. Então, a questão dos seus pecados tem que ser resolvida. Eis, então, o grande problema. Talvez você esteja se perguntando, como que eu vou resolver a minha situação? Porque eu tenho lutado com o meu pecado já há anos, e eu não consigo vencer os meus pecados. Eu luto, mas acabo perdendo. Eu tento, mas eu acabo sendo vencido novamente. Como é que você vai fazer? Será que há esperança para você? Nós temos lido justamente Hebreus capítulo 7, onde a palavra de Deus diz aqui uma afirmação. A palavra de Deus faz para você, meu amigo ouvinte, uma afirmação. Diz o versículo 25 do capítulo 7 dessa carta que estamos estudando. Está falando aqui da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, por isso, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Meu amigo, aqui está a boa notícia do Evangelho. A boa nova do Evangelho está aqui. Se você, com seu coração, com a sua condição natural, não consegue vencer e resolver a questão dos seus pecados, Deus está te apresentando alguém que vai resolver totalmente a questão dos seus pecados. O texto que nós lemos diz que Cristo pode salvar totalmente. Você precisa prestar atenção nessa palavra. Ele pode salvar, ele pode, ele tem poder para salvar, mas ele pode salvar totalmente. Não é que a Bíblia está dizendo que ele pode salvar parcialmente, como muitas mensagens ensinam por aí, de que você, para ser salvo, Deus faz 50% e você tem que fazer a outra parte. 50% é sua. Ou algumas mensagens são um pouco mais para o lado de Deus. Elas dizem, olha, Deus faz 90%, mas você tem que fazer 10%. 10% é a sua parte. No entanto, nós temos lido aqui em Hebreus capítulo 7, verso 25, que a salvação que Deus oferece em Cristo é 100% dele. Ele pode salvar totalmente. Isso significa que é ele quem salva. Ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Aquelas pessoas que vão se chegar a Deus através dele, através de Cristo. E diz que esse Cristo que pode salvar totalmente, diz a parte final do versículo 25, vivendo sempre para interceder por eles. É por isso que aquele que vai a Cristo e confia em Cristo, ele é salvo e salvo para sempre, porque ele adquiriu um Salvador que vive sempre para interceder por ele. Ele tem agora um Salvador que está na presença de Deus para interceder por ele todos os dias até o fim. Ele pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus. E nessa noite, amigo que está nos assistindo, se há no seu coração um desejo de achegar-se a Deus, se você já tem reconhecido os seus pecados, se você já tem reconhecido a luta que você tem de não conseguir vencer os seus pecados e não conseguir dar fim aos seus pecados. Deus está te apresentando o Filho dele como aquele que pode te salvar totalmente. E ainda diz que ele está vivo. O Senhor Jesus Cristo não é um defunto. Ele morreu na verdade. Ele foi crucificado, ensanguentado da cabeça aos pés. O seu sangue foi derramado com muita dor. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E diz a Bíblia que ele subiu aos céus, à presença dos irmãos, dos discípulos. E ele foi recebido à direita de Deus, está sentado à direita de Deus. Ele é o grande sumo sacerdote que está diante de Deus para interceder por nós. E como lemos no capítulo 4, diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Acheguemo-nos, portanto, junto a esse trono da graça, para recebermos misericórdia, para recebermos graça, para sermos salvos. Se você deseja ser salvo hoje à noite, meu amigo, então Deus está te dizendo, vem então, aproxima-se do trono da graça, não do trono da lei, porque o trono da lei vai te condenar. Mas o trono da graça, a palavra graça significa dom não merecido, é um dom que você não merece. O seu lugar é ir até o trono da graça, ali no trono da graça. Você vai encontrar um sumo sacerdote que derramou seu próprio sangue para purificar os seus pecados e dar a você um perdão que você não merece, um perdão que eu não mereço. É o trono da graça. Acheguemo-nos, portanto. A necessidade de você achegar-se perante Deus. Mas como é que você vai achegar-se perante Deus? Hebreus capítulo 4, o texto que nós lemos. Acheguemo-nos, portanto, junto ao trono da graça, confiadamente. É fé. É um ato de fé. É preciso chegar-se com toda a confiança, crendo plenamente que aquilo que Deus diz na sua palavra é a verdade absoluta. E que se você fizer aquilo que Deus está pedindo que você faça, simplesmente achegar-se através de Cristo, você faça isso confiadamente. Deus cumprirá a sua palavra em salvar, em te perdoar, em te purificar. E o Senhor Jesus Cristo te salvar totalmente, totalmente. Uma salvação completa. A salvação das penalidades do passado. A salvação do poder que o pecado tem no presente. E uma salvação futura ainda em relação a sermos retirados aqui da presença do pecado e sermos levados à cidade celestial, ao lar celestial, à pátria celestial. É uma salvação total oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero encerrar pensando, não podemos fechar essa mensagem sem destacar esse ponto. Quais são as pessoas, conforme o texto que nós acabamos de ler aqui, em Hebreus 7 e o verso 25, quais são as pessoas que serão totalmente salvas por Cristo? Eu convido para que você leia, olhe se você tem uma Bíblia aberta aí, olhe o texto e observe bem essa frase. Hebreus 7, verso 25 diz assim: por isso, também pode salvar totalmente, agora, os que por ele, os que por Cristo, se chegam a Deus. Essa frase não pode ser passada por cima. A palavra de Deus garante uma salvação total, completa, mas somente para aqueles que por ele, os que por ele, os que por Cristo se chegam a Deus. Meu amigo, se você tentar chegar a Deus através de outra pessoa, você não será recebido. Pode ser que você esteja tentando se achegar a Deus através das suas obras. Você está desobedecendo esse texto. Você não pode ser recebido na presença de Deus pelas suas obras. Elas são travas de ser que você esteja tentando se achegar perante Deus através de um líder religioso. Qual o texto da palavra de Deus que você está baseando para chegar-se a Deus através de um líder religioso? O texto está dizendo que você precisa chegar-se a Deus por Cristo, os que por ele se chegam a Deus. Pode ser que você, meu amigo, esteja tentando se aproximar de Deus, a chegar-se a Deus através da sua igreja, da sua religião. Você está desobedecendo o versículo. A palavra de Deus está dizendo que somente serão salvos totalmente, completamente, aqueles que por Cristo se chegam a Deus. Cristo é o único caminho para se chegar a Deus e ser aceito por Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo foi o único que nasceu aqui sem pecado. Segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo foi o único que viveu aqui sem cometer pecado. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus Cristo foi a única pessoa que foi levado à cruz e morreu sem pecado. Morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados. Mas tem mais. O Senhor Jesus Cristo é a única pessoa que nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu pelos nossos pecados, mas foi o único que ressuscitou. E depois, o Senhor Jesus Cristo é o único que a Bíblia diz que subiu aos céus. Tem provas disso. Subiu aos céus. E diz a palavra de Deus que ele penetrou os céus. E lá na presença de Deus tem um sumo sacerdote fazendo intercessão por nós. Há um só mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus. É somente por meio dele que você pode ser aceito perante Deus. Então, em João capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus Cristo disse que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, são as palavras do próprio Senhor Jesus. Então, isso decide de uma vez por todas. Se alguém estiver tentando ir a Deus através de qualquer outro meio, está desobedecendo a palavra do Senhor Jesus, pois ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso seria desnecessário que alguém tentasse outro caminho. E quando Pedro, quero terminar com essa palavra, o apóstolo Pedro, que conviveu com o Senhor Jesus Cristo, que foi comissionado pelo Senhor Jesus Cristo a pregar o Evangelho, em Atos capítulo 4 e versículo 12, o apóstolo Pedro, pregando para os judeus, ele vai dizer que abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro disse essas palavras, que abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não seria suficiente essa palavra de Pedro? Pedro conviveu com João, o apóstolo João. Pedro conviveu com Tiago, o apóstolo Tiago. Pedro conviveu com Maria, mãe de Jesus. Pedro conviveu com todos os outros discípulos. Pedro conheceu Paulo depois. Mas Pedro está dizendo na sua pregação, abaixo do céu, não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Como é que nós vamos procurar outras pessoas para a salvação? Como é que nós vamos procurar outro meio para a salvação, a não ser Cristo mesmo, e Cristo unicamente e exclusivamente, o Senhor Jesus Cristo? Nós desejamos, ao fim dessa consideração, dessa mensagem do Evangelho, que você, amigo ouvinte, que nos acompanhou até aqui, esteja procurando ler as Escrituras e conferir nas Escrituras se de fato as coisas são assim. E se você realmente deseja a salvação, esqueça qualquer outro caminho, abandone qualquer outro caminho, abandone qualquer outra confiança. Procure Cristo, porque Cristo, diz Hebreus 7:25, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eu quero terminar citando as palavras do Senhor Jesus, em Mateus 11, verso 28, são tão conhecidos, quando ele pôde dizer ali: vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Talvez seja isso que você esteja procurando há anos, descanso para a sua alma, descanso para a sua consciência, descanso para o seu coração. E até hoje você não encontrou, por todos os caminhos que você foi. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós os que estáis cansados, talvez você seja um cansado, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e ele diz: e eu vos aliviarei. Não é a igreja que vai te aliviar, não é o líder religioso que vai te aliviar, não são as suas obras que vão te aliviar. Ele diz: eu te aliviarei. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele termina dizendo: encontrareis descanso para as vossas almas. Esperamos que nessa noite o Espírito Santo conduza você a Cristo. E por Cristo você se chegue a Deus, para hoje à noite você ter a sua experiência de salvação, ser transformado, ser regenerado, tornando-se agora filho de Deus pela fé em Cristo Jesus, e alegrar-se com a grande salvação que você vai ter a partir de hoje. Que seja assim. Amém.